11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
As segundas-feiras são um tormento para você?
Não bastasse ser para muita gente o primeiro dia de trabalho na semana, a segunda ainda inspira os corneteiros de plantão a zoar os colegas da firma que tiveram o dissabor de ver o seu time perder no sábado ou no domingo.
É claro que a gente não vai perder a oportunidade de zoar os colegas da nossa firma, mas vamos ver se esse é o caso do nosso convidado de hoje, o botafoguense Pedro Pincer. Pedro Pincer, tá bom? Ou tá ruim?
Tá excelente. Bom dia, Gisele. Bom dia, Raquel. Bom dia a quem nos acompanha aqui no Conexão Senado. Mais uma vez, um grande prazer de estar aqui falando com vocês.
Bom dia, Pedro.
Eu ia começar o Conexão assim. Bom dia de líder para líder, mas aí achei também muito exagerado.
Ai, meu Deus do céu.
Mas de qualquer forma, Pedro Pincer, vamos falar aqui a nossa companheira de bancada.
Eu tava só esperando.
Segunda-feira tá boa para você?
Mais ou menos. Não tá muito legal hoje não. Tá ainda mais que logo hoje tem Pedro Pincer.
É, bota...
Eu e Pedro Pincer?
E num final de semana onde o Pedro Pincer e você
mas
de alguma sacrou, forma se
conectaram. Né, o meu Vascão.
Mas, gente, na verdade, o Pedro Pincer, ele não vai participar hoje do 11 Minutos na condição de convidado. Desde que o quadro entrou no ar, há 10 anos, durante a Copa das Confederações de 2013, um ano ainda antes da Copa do Mundo do Brasil, nós vínhamos adotando o sistema de rodízio entre os mais diversos convidados. Mas agora... O Pedro Pincer passa a fazer parte do time do 11 Minutos e vai estar conosco todas as segundas e as sextas. Passa de convidado a fixo na bancada, então seja bem-vindo à equipe do 11, meu caro Pedro Pincer.
Poxa, eu só tenho a agradecer essa oportunidade. A primeira vez que eu entrei aqui, Gisel, eu fui olhar aqui nos meus arquivos, foi em março de 2018. Quando do falecimento do Bebeto de Freitas, que foi um grande técnico de voleibol, foi presidente do Botafogo, e desde então eu tenho tido a oportunidade de aparecer de vez em quando aqui, atrapalhar a vida de vocês, e agora vocês estão me dando essa oportunidade de fazer parte dessa bancada fixa, e a gente vai trocar muita ideia aqui todas as segundas e todas as sextas-feiras, e eu agradeço de coração essa oportunidade que está me sendo dada. Mas se você me der um minutinho, eu queria fazer uma homenagem.
Pois não.
Porque quando eu tive essa oportunidade de falar sobre o Bebeto, não seria eu a falar, seria a Larissa Bortoni. E aí ela me ligou, falou assim: Pedro, você tem mais a falar do que eu. E eu falei a primeira vez, nervoso, super cru. Mas ela falou, vai que é sua. Então eu não podia deixar de fazer esse agradecimento aqui. E 5 anos depois eu estou fazendo parte dessa bancada fixa. Era isso, eu só queria fazer esse agradecimento à Larissa. Obrigado, era isso.
Ok, meu caro Pedro Pincer, nossa querida Larissa Bortoni, que hoje dá nome à nossa sala de redação aqui na Rádio Senado e
Exato.
Que nos deixou... já há um tempinho.
É mérito a torcedora do Botafogo de Futebol Regatas, deve estar muito feliz. Né?
Também.
Parabéns, viu, Pedro? Legal, você merece demais ficar aqui na bancada junto com o Gesi, o Adriano e todo mundo que fala de futebol aqui com propriedade. Você é a nossa enciclopédia aqui do esporte, com certeza.
Pois é.
Obrigado, Raquel. Obrigado, querido.
Pedrão, vamos começar falando sobre uma proposta apresentada no Senado que permite que o contribuinte financie projetos desportivos e paradesportivos.
As doações e os patrocínios poderão ser feitos diretamente na declaração de ajuste anual, limitadas até o percentual de 3%. Repórter Bianca Mingotti.
De iniciativa do senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, o projeto de lei número 3.270, de 2023, permite que, na hora de realizar a declaração de ajuste anual, pessoas físicas destinem parte do imposto devido a projetos desportivos e paradesportivos. A proposta prevê que a dedução do imposto apurado na declaração seja efetuada a partir das doações realizadas no respectivo ano calendário e respeitando o limite percentual de 3% aplicado sobre o imposto de renda devido apurado na declaração. Além disso, a dedução não se aplica à pessoa física que utiliza o desconto simplificado ou que entregar a declaração fora do prazo. O projeto estabelece ainda que a regra só será aplicada às doações feitas em espécie e não vai excluir ou reduzir outros benefícios ou deduções em vigor. De acordo com Ciro Nogueira, existe uma escassez de recursos para o esporte, especialmente o amador, o que, na avaliação dele, compromete o desenvolvimento de modalidades que poderiam beneficiar os atletas, tendo em vista os benefícios da prática esportiva para os jovens. Ciro destaca que a proposta colabora ainda para que apareçam novos atletas e para fomentar o desenvolvimento social com o esporte como ponto de partida.
Na hora de declarar o imposto de renda, as pessoas físicas vão poder direcionar parte do dinheiro do Leão para contribuir com a formação de atletas e promover o desenvolvimento social por meio do esporte.
A proposta prevê que a lei entrará em vigor no primeiro dia do exercício seguinte ao de sua publicação. O texto aguarda designação de relator.
Olha, uma proposta bem interessante essa, e eu falo porque, por exemplo, na declaração do imposto de renda deste ano, eu declarei e destinei uma parte também para o cinema brasileiro. Tem um colega nosso aqui do Senado, nosso querido Sérgio Hague, que ele é produtor de cinema também, e aí ele estava produzindo um filme no ano passado, e eu aproveitei para fazer, na minha declaração de ajuste anual, destinar parte do imposto ao cinema brasileiro, e a gente tem essa restituição. É um negócio fácil de fazer, e aí você pode fazer também, por exemplo, agora também com o esporte. Interessantíssimo, e é aquele esquema de ganha-ganha, porque ganha todo mundo, né, Pedro Pinci?
Exatamente. Sai todo mundo feliz, né, Gisele? A gente... Talvez uma das coisas que a gente mais comenta aqui no 11 Minutos é essa coisa de você fomentar o esporte de base, de você fomentar o esporte amador. E esse projeto também abarca o paradesporto. Então, assim, acho que qualquer projeto que venha, né, com o intuito de melhorar esses esportes que são menos famosos, menos divulgados, você tem que agradecer mesmo que apareça esse tipo de iniciativa. Ainda vai demorar um pouco, porque, ao que me parece, o projeto foi recém-apresentado, foi apresentado essa semana. Mas aí começa a tramitar e lá no final, como você disse, sai ganhando todo mundo, entendeu? É uma iniciativa excelente mesmo, tomara que funcione e passe a tramitar o quanto antes aí.
É, incentivar os atletas, né, esses que estão começando principalmente, né, precisando de patrocínio, é super importante, né, até porque, gente, o atleta é o futuro, né, assim, para representar o país aí fora, em Olimpíadas, em outras competições. Se o atleta não tiver incentivo, ele pode ser fenomenal, mas às vezes ele não chega lá por falta de dinheiro, que é um absurdo, né? E o atleta realmente tem uma vida sofrida, né? É treino o tempo inteiro, é desgaste, é contusão, eles se machucam e estão lá todo dia nessa luta, né? Eu acho também muito importante incentivar o trabalho dos atletas.
E precisam disso para viagem, para treino, para alimentação, é todo um projeto, não é só chegar lá e correr, ou jogar, ou nadar.
É uma vida de treino, né?
É uma vida dedicada àquilo.
E como a gente sempre fala, né? A pessoa que chega lá na ponta é um funil.
Sim.
Você tem que pensar nas pessoas que estão lá começando uma luta que a gente sabe que pode ser muito, muito legal lá na frente, mas é uma luta indoor. Aí, como vocês estão falando, o sacrifício é bastante grande, né?
É enorme. Então, e muita gente fica aí pelo caminho com relação ao esporte de alto rendimento, porque falta esse apoio. A gente espera que com essa possibilidade da pessoa física também fazer a sua parte, isso possa melhorar, ir melhorando cada dia mais essa preparação dos atletas, principalmente na formação da base. Bom, vamos voltar aqui agora para o futebol. Tem muita coisa, a nossa pauta aqui está bem ampla hoje, então a gente vai ser tic-taca, né? Aquele esquema de toca para mim que eu toco para você. Vamos começar com a rodada do Brasileirão. Vou começar pela Série A, que o nosso querido Pedro Pincer, nosso mais novo fixo na bancada, continua muito feliz porque o Botafogo dele continua líder, se isolando. E aí a vítima foi o Vasco dessa vez. Raquel.
Até eu já sabia que a gente ia ser vítima nesse caso aí. Porque, gente, Botafogo e Vasco. O Vasco só tá perdendo, né?
Eu disse pro Botafogo, eu disse para o Pedro Pincer o seguinte, eu disse, olha, Pedro, 3 pontinhos aí fácil, vai dar para dar uma isolada, né?
E o pessoal do Vasco ficou, né? Ah, você vai ver.
Pois é. Vamos ganhar.
Mas, não,
mas
gente,
foi fácil assim mesmo? Porque às vezes o resultado diz uma coisa e o jogo não foi aquilo. Nesse caso, resultado e jogo foram iguais, Pedro Pincer? A gente pode dizer que realmente...
Na minha cabeça foram. E eu queria dizer assim, foi uma semana meio conturbada ali no Botafogo, né?
É.
Porque sai o técnico, o time empata com o Magalhães, aí o Textor, que é o dono do clube, tira um coelho da cartola, que ia trazer o Cláudio Caçapa, que é técnico interino, auxiliar técnico, desculpe, lá no Lyon, que é do grupo de clubes que também ele é dono. Traz o cara e ele assume o clube aí de forma interina enquanto o Botafogo não acerta com o treinador. E ele cria um fato novo, porque a torcida estava meio em viés de baixo aí por causa da saída do Luiz Castro. Veio um clássico, tudo bem, o Vasco vem numa fase aí bastante complicada, mas é um clássico. E o Botafogo se impôs, o Vasco assim... Não viu a cor da bola na minha cabeça.
Não conseguiu jogar nada.
Foi 2-0 e podia ter sido mais. O Botafogo se impôs e conseguiu mais 3 pontos. E eu acho uma estatística muito significativa você ter 13 jogos no campeonato e ter ganho 11. Isso é muita coisa. Tudo bem que ainda falta muita água para rolar. Mas o Botafogo vem muito bem, realmente. E o Vasco que se cuide, porque são 9 pontos no campeonato. E as perspectivas não são das melhores, não, sabe?
Não são mesmo. Eu já estava esperando que a gente ia perder mesmo, que realmente estava difícil de ganhar do Botafogo, né? E o Aldo, Renato, nosso companheiro aqui da rádio também, lógico que ele também não ia perder a oportunidade,
né? Não acredito que ele trollou
você. Não, você não acredita? Nunca, não. Já
leia,
trollou
leia,
sim.
Leia,
ele, já, ele já mandou um zap dizendo, oi, Raquel. É. Ele já começou com isso. Oi, Raquel, bom dia. E já mandou, olha, passando para deixar um beijo e um abraço de líder para você e pro Gesiel também. Ele mandou pro Gesiel também, só para não ficar muito sem graça, né? E diz aqui, ó, Fogão mereceu ganhar do Vasco, jogou muito melhor. Boa semana para você.
Ô,
como Aldo, assim, Aldo?
Ô, Aldo, isso é dispensável.
Obrigada,
nem
Aldo.
Nem todo torcedor do Botafogo é elegante como o Pedro Pincer, né? Então, o Aldo aproveitou para dar aquela estocada. Mas a situação da tabela é Botafogo líder com 33 pontos, depois vem o Grêmio com 26 pontos, o Flamengo 25 pontos e o Palmeiras 23 pontos. O Flamengo ganhou na rodada de final de semana também. Ou seja, o Flamengo tá voltando aquele Flamengo que o torcedor gosta de ver jogando, ou foi aquela... foi normal?
O que acontece? O Flamengo é melhor do que o Fortaleza, obviamente. E aí, no primeiro tempo, o Fortaleza teve um pênalti a favor logo no início do jogo, que o Iago Pikachu bateu e o goleiro Matheus Cunha foi lá e buscou. 3 minutos depois, o Flamengo fez 1-0. E a partir daí, só administrou ali e conseguiu mais 3 pontos. O time do Flamengo é muito... Eu sempre digo, né, Gesiel? É muito jogador bom junto.
Então, talvez seja esse problema. É muito cacique para pouco índio, não tem essa história?
Pode ser. O São Paulo inventou de tirar o Arrascaeta em alguns jogos. E ontem ele voltou e você vê que ele faz a diferença, o camisa 14, uruguaio. Ele joga muito. Entendeu? Ele não pode ficar fora, né? E aí o Flamengo se impôs contra o Fortaleza, fez mais 3 pontos e vai se consolidando aí na briga pela vice-liderança, né?
Ok, só para uma questão aqui, não vai nenhum tipo de trollagem, mas são fatos e o jornalismo requer que a gente
já
dê
sei.
Os fatos.
Vai,
então,
vai.
No Z4 estão 17º Goiás, 18º Vasco da Gama, 19º América e Coritiba é o Lanterna. Então esses cairiam se o campeonato terminasse hoje. Goiás, mas calma, Rádio.
Ainda bem que ele não terminou ainda. Calma.
Calma, Rádio.
Ainda há esperanças.
Não termina, não termina.
Eu, como eu já disse aqui várias vezes, o Vasco ele ensina resiliência ao torcedor, entendeu? É esperança sempre, gente.
Tá certo. Raquel, você tem algumas notícias aí relativas também ao futebol feminino?
Tenho, a gente seleção, não pode deixar de falar que a seleção feminina ganhou.
Jogou aqui?
Aqui em Brasília, jogou nesse final de semana e ganhou de 4-0 num amistoso contra o Chile. Uma goleada linda. Quem estava por lá, aqui no jogo aqui em Brasília, foi assistir um show.
Bom público, né?
Bom público, muita criança, né? Muita família. 4-0 contra o Chile.
O Chile é esse time todo, não, né, Pedro Pince? Ou a seleção é que está boa mesmo?
Eu acho que nem uma coisa nem outra. A principal jogadora do Chile chama-se Endler, é a goleira. E não foi ela que agarrou, foi uma outra menina. O técnico mudou, eles estão fazendo uma transição lá no futebol feminino do Chile, né? Mas eu acho que foi um sparring interessante. Você vem por uma viagem longa agora, parece que elas embarcaram
hoje, 5h20, madrugada.
Em voo fretado, é uma viagem muito, muito desgastante, né? Que você vai para a Austrália. Quer dizer, foi uma partida protocolar, fizeram uma festa, realmente uma festa muito bacana aqui, 16 mil é um público, eu acho que é considerável.
Não, bom público.
Vamos ver o que acontece. A chave do Brasil é Panamá, Jamaica e França na Copa do Mundo, né? A França me parece o seu adversário mais destacado aí, inclusive foi o país que tirou o Brasil da última Copa. Então, acho que passar de fase passa, talvez não em primeiro, mas eu acho que tem tudo aí. Talvez assim, seja a primeira vez que a seleção feminina está indo
sem ser favorita,
com uma estrutura bacana, com uma mídia mais atenta em cima, quer dizer, com transmissão de TV aberta, quer dizer, então as pessoas estão com os olhos mais voltados para o futebol feminino, tomara que façam um bom papel lá na Oceania, é isso.
Copa do Mundo de Futebol Feminino, Nova Zelândia, com a Austrália, né, vão ser as sedes, e começa dia 20 de julho e vai até o dia 20 de agosto. Nós vamos acompanhar aqui pelo nosso 11 minutos também. Tem uma outra coisa que você
tem,
queria falar?
Tem, a gente vai falar também da Liga das Nações, né? As meninas que venceram a Tailândia e agora vão para as quartas de final. Finalmente, né, elas tiveram uns tropecinhos aí no meio do caminho, mas dominaram a Tailândia, reagindo aí para essas dificuldades, e vão passar para as finais da Liga das Nações. Você acompanhou aí, Pedro?
Enfrentam a China nas quartas.
Exatamente.
Me parece que a fase final vai ser disputada nos Estados Unidos. O Brasil jogou contra a Turquia antes do jogo da Tailândia e, mais uma vez, não viu a cor da bola contra a Turquia. E essa partida da Tailândia, isso serviu para levantar um pouco a moral das meninas, né? Apesar da Tailândia ser reconhecidamente um time mais fraco. Mas o Zé Roberto está ajustando, está botando aí as meninas para treinar, para jogar com mais um pouco, para melhorar o entrosamento, eu acho, para fazer uma fase final mais consistente. Eu acho que a palavra é consistente.
É verdade.
Elas vinham de duas derrotas,
falar exatamente,
né?
Isso.
Turquia e Canadá.
Oscila muito a seleção feminina de vôlei e a hora de mostrar consistência é agora, porque vai se afunilando.
É mata-mata, tá? Contra a China. Perdeu, tá fora.
E a China é bem forte, né? Uhum. A gente tem um histórico aí de lutas aí contra a China, né? Bem forte, disputas bem acirradas. Vamos ver como
inclusive
é que vai ser.
Inclusive no Brasil, na Olimpíada de 2016, salvo engano, o Brasil foi eliminado pela China.
Então, tá aí. Seleção feminina, falamos da seleção feminina de futebol, seleção feminina
de vôlei também.
Uhum. E como a gente está com o tempo já estourado, queria só destacar o título também do surf. O Saquarema 2023, Iago Dora aí tirando 10 e levando um título inédito e entrando na briga aí por uma vaga nas finais, né,
Pedro? Um aéreo muito bonito, né? Saquarema talvez seja o ponto mais tradicional do surf brasileiro, quando tudo ainda era mato, né, como diz o outro. E hoje os esportes radicais tomaram um outro patamar, né, assim, na questão da divulgação, ainda mais porque virou um esporte olímpico, né? É. O Brasil foi medalha de ouro com o Ítalo Ferreira, quer dizer, então, e uma etapa realizada no Brasil, e foi a primeira vez que o Iago conseguiu um título de uma etapa da Liga Mundial de Surf. Muito legal o resultado num ponte tradicional como Saquarema.
Mantendo muito bacana, uma tradição de surfistas brasileiros, né, que nos últimos tempos...
A Brasília Storm, né? A tempestade Storm brasileira.
Exatamente. Bom, no finalzinho aqui, eu não vou nem falar no esporte, porque, bom, somos líder também, então, de líder para líder.
Meu Deus do céu!
Com a possibilidade de ampliar essa liderança na quarta-feira, que sabe aquele jogo que estava faltando? Todo mundo já jogou os 15 jogos e o Sport tem 14. Vai ser na quarta-feira contra o CRB, que está ali pelas tabelas. E se a gente ganha, a gente amplia um pouquinho mais essa liderança. Obrigado, Ponte Preta, por ter ganhado do Novo Horizontino ontem, porque senão a gente teria perdido essa liderança.
Detalhes sobre o jogo do Sport, rapidinho, que eu vi. Primeiro, o que campo horrível.
Não, já há bastante tempo a ilha está com aquele gramado horroroso mesmo.
E outra que a vingança contra o Ceará, né?
Sim, e você notou que no jogo, o pênalti, que foi o primeiro gol, não foi o Luciano Juba que bateu, porque já tinha perdido dois pênaltis em finais, uma delas contra o Ceará, então... O
já
técnico
tá
achou melhor.
Bahia,
achou melhor que não, né? Então, não bateu, mas 2-0 foi um bom resultado, um ótimo resultado.
Ótimo resultado.
Vamos ver
ótimo
aqui na quarta-feira o que vai dar. Meu caro Pedro Pincer, muito obrigado pela sua participação. Agora, não mais como convidado fixo da bancada, a gente espera você na próxima sexta-feira. Um grande abraço e que a liderança continue, meu caro Pedro.
Por mais pelo menos duas rodadas vocês vão me aturar aqui dizendo que eu tinha lido. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui sempre. Espero poder agregar aqui junto com vocês. E até sexta. Tenho esse prazer de dizer que sexta-feira estaremos juntos mais uma vez. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Um abraço, Gisele, um abraço, Raquel. Um abraço a quem nos acompanha aqui no Conexão Senado.
Um abraço.
Obrigada, Pedro. Tchau, até tchau. Mais.